no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Anunciados 2 bilhões e 400 milhões de reais para universidades e institutos federais de educação.
E presidente Lula afirma que investir em educação traz desenvolvimento.
A universidade não é só para fazer técnica nos problemas sociais, é para ajudar a resolver os problemas sociais. Como é que a gente vai criar uns empregos novos no mercado de trabalho novo sem a inteligência das universidades?
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Participação direta da sociedade nos rumos do governo.
Lançado o programa que vai trazer propostas dos cidadãos para investimentos para os próximos 4 anos.
Hoje é Dia Nacional dos Povos Indígenas.
O governo anuncia medidas para garantir direitos aos povos originários, como grupo para identificar e delimitar terras indígenas.
Vamos falar sobre as ações em uma entrevista ao vivo com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Maria Ana Jundmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Pela primeira vez, o dia 19 de abril, antigo Dia do Índio, é celebrado como Dia Nacional dos Povos Indígenas.
A data foi renomeada para reforçar a diversidade e a luta dos 305 povos originários que garantem a preservação dos biomas brasileiros e de 274 línguas faladas no país.
A mudança no nome foi proposta pela então deputada Joênia Wapichana, hoje presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
E é com ela que conversamos agora, ao vivo, no estúdio da Voz do Brasil, sobre os avanços da política voltada aos povos indígenas. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, o presidente Lula mencionou, entre as primeiras ações dessa gestão, a reestruturação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o que isso significa, quais são as mudanças que estão sendo feitas, falar um pouco sobre essa nova FUNAI.
Significa uma necessidade que nós temos hoje de fazer a implementação das políticas públicas e, principalmente, o exercício dos direitos dos povos indígenas, que já são garantidos em lei na nossa Constituição, desengavetar os vários processos de demarcação de terras indígenas que há alguns anos estão paralisados da antiga gestão e que é tão necessário na vida dos povos indígenas avançar nessa regularização e também levar a proteção dos territórios indígenas, fiscalizar, fazer com que se cumpra essa obrigação e que é feita através da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E para que a FUNAI possa cumprir a sua missão institucional, ela tem que estar fortalecida. FUNAI, durante muito tempo, não teve investimento. É um órgão que hoje protege a vida dos povos indígenas, no entanto, seus orçamentos foram insuficientes e ainda é insuficiente, mas tem uma importância muito grande para fazer tudo isso que a gente acabou de falar, que é a regularização fundiária, que é a proteção dos territórios, é levar a política pública, o desenvolvimento social e proteger os diversos biomas. E FUNAI precisa estar bastante forte, estruturada, com os seus servidores valorizados. Hoje, a FUNAI tem feito um diálogo direto também, tanto com os diversos regionais, que nós falamos, coordenações locais, e muitas delas não têm sequer uma estrutura física e os servidores que há muito tempo não recebem uma atenção já apresentaram diversas reivindicações. A gente lembra bem do caso do Bruno Pereira, que foi assassinado por não ter um apoio em condições de trabalho para realizar um trabalho que é obrigação do Estado brasileiro, especialmente em relação à FUNAI. Então, nós temos que fortalecer esse órgão, olhar para os seus servidores. Agora mesmo, nós estamos tratando do plano de cargos, de carreira dos servidores da FUNAI, que ainda precisa ser criado, aprovado, ter concursos públicos novos, precisa de uma estrutura forte, precisa de um orçamento forte, precisa de apoio em diversos ministérios para executar o que a gente fala da política indigenista e atenção aos povos indígenas.
Agora, presidente, falando aí nos direitos, né, dos povos indígenas, como é que foi o apoio e a atuação da FUNAI nas ações em socorro ao povo Yanomami?
Olha, desde o primeiro momento, quando o nosso presidente Lula viu a necessidade da emergência, junto com a ministra Nicéia, a FUNAI, ela tem feito o acompanhamento e a participação direta nos grupos de trabalho de interministerial, levando a questão da distribuição das cestas básicas, do acompanhamento das equipes de saúde e fazendo o seu papel local. Nós temos uma participação emergencial relacionada a essa crise, mas também um pouco pensando na linha estrutural, porque a gente precisa pensar em questões de médio e longo prazo. O que se deu razão à questão, a essa emergência, foi relacionada à morte de crianças em Yanomami. E muito foi focado em questão da alto grau de desnutrição, ocasionado também relacionado ao nível de malária, de doenças, que poderiam muito bem ser prevenidas e tratadas se tivesse uma atenção adequada no tempo. Então, cabe à FUNAI também fazer orientações sobre a política pública aos órgãos, né? Cuidar da questão de levar o planejamento para combater essa insegurança alimentar, pensando também no futuro. Então, a FUNAI está desenvolvendo uma parceria com outros ministérios de propostas de programas que levam a questão dos direitos sociais, pensando em como nós vamos enfrentar daqui para frente, não apenas atendendo em cestas básicas, mas também promovendo atividades produtivas para que aquela comunidade ela tenha a sustentabilidade também para o futuro. Questões que são essenciais para que, após essa crise que nós estamos vivendo, os povos Yanomamis eles possam ter acesso à segurança alimentar, possam também ter seu território livre de invasões, que nós sabemos que o garimpo ilegal, que é um gargalo, digamos assim, que está na linha também de combater isso, que levou a esse quadro tão negativo que se encontra pela contaminação das águas do rio por mercúrio, pelo avanço de desmatamento, até mesmo pelos conflitos sociais que hoje nós temos que enfrentar. Então, a FUNAI tem acompanhado desde esse primeiro momento do desenvolvimento de políticas para atender essa questão da segurança, mas também prestar a segurança dentro da própria terra indígena.
Presidente, a gente está quase no fim da nossa entrevista, só temos mais um minutinho, mas eu queria muito que a senhora falasse sobre a questão da demarcação dos territórios indígenas, como é que isso vai avançar a partir de agora.
Olha, desde que eu assumi como presidente, nós já criamos 8 grupos de trabalho para identificar e delimitar terras indígenas em diversas partes do país. E hoje mesmo assinei 6 novos grupos de trabalho. Então, aos poucos, mesmo com toda a dificuldade, a FUNAI vai cumprir nossa missão. Estamos dando prioridade a fazer com que as terras indígenas elas sejam, os seus processos sejam avançados. Tem algumas decisões judiciais que nós temos que cumprir da gestão passada por paralisia assim, do órgão, mas nós estamos dispostos a avançar nesse processo de regularização de terras indígenas. Já encaminhamos 14 processos de terras indígenas para o presidente Lula homologar. Nós estamos aguardando que tenha boas notícias. Então, a FUNAI ela está retomando as suas atividades constitucionais para que os povos indígenas tenham seus direitos implementados e exercidos. E a demarcação de terras indígenas é fundamental nessa atuação da FUNAI.
Bom, nós conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Opchana. Presidente, a gente agradece muito a sua presença aqui na Voz do Brasil.
Carmen Manauá.
E como conversamos com a presidente da FUNAI, uma série de atividades foram realizadas hoje para lembrar o Dia dos Povos Indígenas.
Foram assinadas medidas para auxiliar na identificação de terras e também de valorização da carreira dos povos originários.
O dia 19 de abril foi celebrado com música e assinatura de atos para valorização da carreira e direitos dos povos indígenas. Foram estabelecidos 6 atos em evento promovido na capital do país. Entre as medidas, a criação de grupos técnicos para a identificação e delimitação de terras indígenas em locais como Acre e Amazonas. Também foi assinada parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, no valor de R$12 milhões, para a compra de ferramentas que ajudem a restabelecer a capacidade produtiva do povo Yanomami. Foi revogada ainda a instrução normativa que enfraquecia o licenciamento ambiental no Brasil ao permitir que organizações mistas de indígenas e não indígenas pudessem explorar economicamente terras tradicionais. Pela manhã, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou que vem sendo desenvolvido um trabalho para a demarcação de 14 terras indígenas e reforçou a importância da data.
Seguimos com a prioridade 1, que é de retomar a demarcação das terras indígenas no Brasil e, assim, garantir um bem viver para nossos povos e para todas as sociedades. Sem demarcação, não há solução para a crise climática. Sem terras indígenas, não há biodiversidade viva. E assim, não há garantia de futuro. Por isso, todos precisam falar em uma só voz. Nunca mais um Brasil sem nós.
Em rede social, o presidente Lula ressaltou que, pela primeira vez, o Dia dos Povos Indígenas é celebrado com a existência de um ministério para a pauta, o respeito, valorização e promoção de direitos para os povos indígenas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E uma correção, foram assinadas duas medidas também para a valorização da carreira dos servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI.
Criado em janeiro deste ano, o Ministério dos Povos Indígenas trata da demanda dos povos originários.
Entre as principais ações da pasta estão a demarcação de terras e o combate ao garimpo ilegal.
A 15 quilômetros de Normandia, em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, uma pequena comunidade do povo Makuxi se estabeleceu às margens do rio Maú, que faz fronteira com a Guiana. Maria Servino Grigório, que tem 63 anos, é a Tuxaua, líder política da comunidade de Boia, e conta que fundou a aldeia em 1988, junto com o marido e os sogros.
Que era um matão bem grande mesmo. Aí a gente fez, construiu, a gente faz de tudo para construir uma casa assim, comprando, juntando alguma coisa, castanha, miriche, é farinha, é banana, o que a gente tem, a gente vende para poder comprar o telhado, né, para casa.
Hoje, com 86 moradores, a comunidade é uma das 465 registradas em Roraima, que concentra uma das maiores populações indígenas do país. E para se dedicar de forma exclusiva às demandas dessa população, o governo federal criou em janeiro deste ano o Ministério dos Povos Indígenas. Segundo a ministra Sônia Guajajara, a pasta tem a missão de demarcar as terras, combater o garimpo ilegal e proteger os povos que ainda não tiveram suas áreas reconhecidas.
Hoje, o mundo inteiro olha para nós, povos indígenas, como grandes, como uma grande potência de preservação da biodiversidade, né, de proteção do meio ambiente, né, de garantia de floresta em pé, que é o que hoje interessa para o mundo inteiro, né? A gente está preparado para assumir essa missão também na gestão pública.
A estudante Vanessa Neres, do povo Kaingang, no Paraná, entrou na universidade por meio das cotas para indígenas e hoje comemora a criação da pasta.
A criação desse Ministério dos Povos Indígenas, ele faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade para fazer as nossas escolhas.
Para a presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, o novo ministério é uma grande conquista, mas o caminho para a garantia dos direitos das populações originárias ainda é longo e passa pelo combate ao preconceito e ao racismo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Escola Segura.
Operação comandada pelo Ministério da Justiça apreende 10 adolescentes por ameaças de ataque.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Retomar o envolvimento direto da sociedade na construção das políticas públicas.
Para isso, foi lançado hoje o programa PPA Participativo, que vai trazer proposta dos cidadãos para o Plano Plurianual, que projeta investimentos para os próximos 4 anos.
Foi instalado também o Conselho de Participação Social.
O Plano Plurianual, ou PPA, é elaborado sempre no primeiro ano do mandato presidencial e vale para os 4 anos seguintes. Ele define as diretrizes e metas da administração federal para as políticas públicas, como saúde, educação e programas sociais. E para garantir a participação da sociedade na construção desse plano, foi lançado nesta quarta-feira o PPA Participativo. A ideia é ouvir os movimentos sociais, entidades e cidadãos para que contribuam na elaboração do documento. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que isso ajuda o governo a construir políticas eficientes sem desperdício do dinheiro público.
Nada mais justo que esse dinheiro que é recolhido, fruto dos impostos, sejam utilizados em políticas públicas que a própria sociedade quer e precisa.
Até julho serão realizadas 27 plenárias presenciais em todos os estados e no Distrito Federal. Nessa fase, a participação será por meio de entidades, como conselhos, associações, sindicatos e ONGs. Mas todos os cidadãos vão poder opinar de forma direta, por meio de uma plataforma digital, que será lançada agora em maio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou que são os moradores das mais diversas regiões do país que sabem das reais necessidades da população.
O Brasil que queremos e precisamos é grande demais para caber nos palácios e gabinetes de Brasília. As políticas públicas necessárias para construir esse Brasil são tão amplas e complexas que precisam ser pensadas em conjunto com quem está na luta diária do nosso povo, com as pessoas que conhecem e representam os desafios locais.
E durante o lançamento do PPA participativo, também foi instalado o Conselho de Participação Social, criado por decreto no início do ano. O presidente Lula deu posse aos 68 membros do Conselho, que reúne representantes de organizações e movimentos sociais. Séries Antunes, uma das conselheiras empossadas e representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destacou que o Conselho vai fortalecer a democracia.
Nossa missão, acima de tudo, nesse momento de reconstrução e retomada do Brasil, é fortalecer e defender a democracia. Todas as formas de mobilização, participação.
Kleber Luiz Santos, que foi empossado como representante da Articulação dos Povos Indígenas, falou sobre as demandas dessa população.
A retomada da política de saúde indígena, né? A retomada da educação escolar indígena, assim como a proteção de territórios e outras tantas políticas.
O processo de participação social para a construção do PPA 2024-2027 deve se estender até meados de julho e o documento final será entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto. Reportagem Ney Pereira.
Valorização do ensino superior.
O governo anunciou 2 bilhões e 400 milhões de reais para recompor o orçamento de universidades e institutos federais de educação.
Recursos vão ser usados para obras e necessidades internas das instituições.
Dos 2 bilhões e 400 milhões de reais anunciados pelo governo federal nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, 70%, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões, serão para recompor as finanças das universidades e institutos federais. Os 30% restantes, cerca de 730 milhões, são para atender obras e outros programas, como a residência médica e multiprofissional e bolsas de permanência. Foi o que explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.
Isso será parte para a recomposição do orçamento discricionário das universidades e institutos federais e parte para as obras, parte para as ações importantes para os nossos estudantes e professores de toda a universidade. O presidente não quer ver nenhum camp de federal ou estadual parado ou que não seja concluído.
O presidente Lula falou sobre a importância do investimento na educação para o desenvolvimento do país.
A universidade não é só para fazer teste sobre os problemas sociais, é para ajudar a resolver os problemas sociais. Como é que a gente vai criar os empregos novos no mercado de trabalho novo sem a inteligência das universidades? É preciso que a gente conte efetivamente com essa contribuição. Mais do que tese, transformar em coisa prática aquilo que a gente conseguiu fazer em tese. Para esse país dar um salto de qualidade definitivamente.
Ainda de acordo com o governo, a recomposição orçamentária vai reverter a curva descendente do orçamento das universidades e institutos federais, observada nos últimos anos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Exército Brasileiro completou hoje 375 anos.
A data é marcada pela Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, quando brasileiros se uniram para expulsar invasores holandeses em Pernambuco.
Uma cerimônia em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrou os serviços prestados pela instituição.
O Exército Brasileiro é um dos braços das Forças Armadas do Brasil, responsável por garantir a proteção e a defesa das fronteiras e do território nacional, pela manutenção da ordem e do respeito à Constituição, formado por mais de 200 mil homens e mulheres em seu efetivo. Isso faz com que o Exército Brasileiro seja considerado o maior da América Latina. Além de garantir a segurança nacional, a instituição tem atuado nos trabalhos de ajuda humanitária. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, pediu aos militares que tenham fé nos princípios democráticos.
Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia.
A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e também do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Além disso, 450 brasileiros e estrangeiros receberam medalhas do Exército Brasileiro e da Ordem do Mérito Militar. Reportagem Cleide Lopes.
A Operação Escola Segura, que busca evitar ataques violentos a escolas, realizou hoje mandados de busca e apreensão e de internação provisória contra 10 adolescentes envolvidos em planejamento de atos criminosos contra estudantes.
A operação é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve a participação das polícias civis de 5 estados.
Em entrevista ao Portal Jota, o ministro Flávio Dino falou hoje sobre os mecanismos que estão sendo adotados pelo governo para tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos, professores e comunidade.
E fortalecer as políticas públicas de um modo geral. Aí eu me refiro à dimensão da segurança pública, que não é militarização do espaço escolar, mas fortalecimento das rondas escolares, das patrulhas escolares, monitoramento, ação preventiva, temos feito isso largamente. Hoje, inclusive, realizamos uma operação integrada em 5 estados, porque identificamos um risco, uma articulação de adolescentes e jovens e adultos de 5 estados, mais ou menos especulando ataque em escola.
A defesa da soberania nacional passa pela defesa à vida e pelo combate à tortura.
Foi o que afirmou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, em reunião do Comitê de Combate à Tortura da ONU, na sede da instituição, em Genebra, na Suíça.
O ministro afirmou que o Brasil vive um momento de renascimento da política nacional e que, apesar de estar longe do ideal, está avançando em ações de direitos humanos.
Como medidas prioritárias do novo governo, revisamos a composição da Comissão de Anistia. Estamos em vias de restabelecer a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Estamos igualmente comprometidos com o acompanhamento das conclusões da Comissão Nacional da Verdade, que finalizou seu relatório em 2014. Combate à tortura, para nós, é fundamental para o exercício da nossa soberania, para o nosso projeto de país, para a proteção do povo brasileiro.
O ministro Silvio Almeida também defendeu que é necessário aprimorar o orçamento para o combate e prevenção à tortura, dando as condições materiais aos órgãos que atuam nessa área.
E articular com o judiciário soluções para o sistema prisional brasileiro, que, segundo o ministro, prende muito e prende mal.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Edson Gonçalves Dias, pediu hoje demissão do cargo.
Pedido foi aceito pelo presidente Lula.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que o secretário executivo do GSI, Ricardo José Nigri, também foi afastado.
Ricardo Capelli, que era secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assumirá o lugar de Nigri e, interinamente, o comando do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a atuação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, durante a pandemia da Covid-19. O trabalho foi realizado a pedido do Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, o TCU havia determinado ao INSS e ao Ministério da Economia que elaborassem um protocolo para que as perícias médicas pudessem ser feitas de forma remota. A falta do serviço paralisou 600 mil processos administrativos no INSS. O tribunal entendeu que a situação desrespeitou os princípios constitucionais da eficiência e da dignidade humana. O Instituto e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia deverão elaborar um plano de retorno da atividade de perícia médica relacionada à concessão de benefícios e auxílios. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF afasta necessidade de lei nacional para fixar percentual de servidores em cargos em comissão.
STJ decide que famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes vão ter acesso às provas do inquérito sobre mandantes dos assassinatos.
Transportadora deve indenizar encarregado por demiti-lo por improbidade e não comprovar os fatos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que não é necessária a lei nacional para disciplinar percentuais mínimos de cargos em comissão que devem ser ocupados por servidores de carreira na administração pública.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil alegava inércia do presidente da República e do Congresso Nacional para sanar a alegada omissão.
Para o relator ministro Gilmar Mendes, a regra do percentual mínimo, introduzida pela Emenda Constitucional 19 de 1988, visou acabar com abusos no recrutamento amplo para cargos e funções comissionadas.
No entanto, a ausência de lei não impede o exercício de nenhum direito fundamental, pois não cria obstáculos à designação dos servidores para preencherem os cargos em comissão. A decisão foi unânime.
As famílias da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, vão ter acesso às provas do inquérito policial sobre os supostos mandantes do assassinato dos dois.
A determinação é do STJ, Fátima Uchoa.
As famílias já são assistentes de acusação no processo contra os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, denunciados como supostos executores do duplo homicídio em março de 2018. Em primeiro grau, foi indeferido o pedido de acesso aos autos sigilosos do inquérito policial e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança. Agora, a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso ordinário, considerando, entre outros, protocolos e tratados internacionais para participação das famílias na investigação de homicídios. O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.
Transportadora deve indenizar encarregado por demiti-lo por improbidade e não comprovar os fatos.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O trabalhador era o responsável pelo pagamento das cartas de fretes emitidas em favor dos motoristas carreteiros autônomos que trabalhavam na filial da Esta Postes Transportes Rodoviários em Hortolândia, em São Paulo. Ao demiti-lo por justa causa, a empresa alegou que ele fraudava pagamentos relativos a fretes em cartão criado em nome de terceiro. A acusação de conduta ilícita não foi comprovada e o empregado conseguiu converter a justa causa em dispensa imotivada. Além disso, a terceira turma do TST condenou a empresa a indenizá-lo em R$10 mil por danos morais.
Mantidas multas ao senador Flávio Bolsonaro e à deputada Carla Zambelli por desinformação na campanha eleitoral de 2022.
A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, Juliana Soares.
A deputada federal Carla Zambelli foi multada em R$30 mil. Já a multa do senador Flávio Bolsonaro foi de R$15 mil. O motivo foi a divulgação de um vídeo com conteúdo falso sobre o Partido dos Trabalhadores e sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era candidato ao cargo. Além de ser transmitido como propaganda na televisão, o vídeo ainda foi publicado em plataformas digitais. Vale ressaltar que a decisão das multas foi tomada em plenário, com base na Lei das Eleições.
5 trabalhadores foram resgatados em condições semelhantes às da escravidão em Senador José Porfírio, no Pará.
Entre eles estavam 3 homens, uma mulher e uma adolescente de 14 anos, Murilo Abreu.
O grupo estava alojado em 2 barracos cobertos por lona plástica e palha, construídos por eles mesmos na mata perto de uma nascente. Durante o resgate, os fiscais constataram também que eles foram submetidos a trabalhar para pagar dívidas, já que os salários não eram pagos pelo empregador. A saída do local também não era permitida até que as dívidas fossem quitadas. Os empregadores teriam tentado intimidar as famílias. O INDEF conseguiu decisão judicial para proibir que 2 investigados se aproximem das supostas vítimas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova empréstimo para o estado de Pernambuco. Oposição ameaça impedir votação de projetos até a leitura do pedido de CPI dos atos antidemocráticos. Senadores e especialistas divergem sobre regras para o uso de armas. Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje 2 pedidos de empréstimos para a cidade de Recife, capital de Pernambuco. Ontem, os senadores também aprovaram um empréstimo internacional para o governo de Mato Grosso, no valor de US$ 56 milhões. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O empréstimo de US$ 56 milhões para o governo de Mato Grosso virá do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e deve ser aplicado na modernização da gestão fiscal do estado. A capital pernambucana, Recife, também recebeu o aval para 2 financiamentos do BID. Um deles, no valor de US$ 260 milhões, explicou o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, é para investimentos nas áreas mais vulneráveis da cidade.
Ampliar o acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos e sociais e a programas produtivos. 2. Reduzir os riscos de enchentes e deslizamentos de terra, levando em consideração critérios de resiliência e adaptação ao clima. 3. Aumentar a capacidade da Prefeitura do Recife para gerenciar o desenvolvimento urbano, habitacional e os riscos ambientais e climáticos.
Outro empréstimo para Recife de US$ 104 milhões é para aplicação na melhoria da máquina administrativa.
O ministro dos Portos e Aeroportos esteve hoje no Senado para falar das ações do governo no setor. Segundo Márcio França, o programa de passagens aéreas mais baratas para quem não voa há pelo menos 1 ano pode ser lançado em agosto. Repórter Janaína Araújo.
As comissões de infraestrutura e de desenvolvimento regional ouviram o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que apresentou um panorama do setor e as perspectivas de atuação do governo federal. O ministro falou sobre ações prioritárias no setor aeroportuário e a iniciativa das principais empresas aéreas do país, Latam, Gol e Azul. Segundo Márcio França, o programa Voa Brasil, que ainda não teve esse nome aprovado pelo governo federal, surgiu a partir da demanda das empresas aéreas ao Ministério para a redução do valor do combustível de aviação, que se transformou em uma estratégia conjunta para ocupar cerca de 20% dos voos ociosos na baixa temporada por pessoas que não costumam viajar. A medida tem previsão para ser iniciada em agosto.
Eles sugeriram um programa de até R$200 o assento para qualquer trecho para aqueles 90% que não voam. Eles nos pedem que no aplicativo deles mesmos, sem nenhum subsídio, eles implantem os voos que vão ser a R$200 e nós vamos dizer, essa pessoa não voou há um ano, então pode comprar 4 passagens por ano, dá R$800.
Ao responder o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, sobre providências para evitar casos como o da troca de etiquetas de bagagens de passageiras goianas, Márcio França informou sobre sugestão aceita pelo Ministério da Justiça para fotografar malas despachadas e enviar a imagem imediatamente ao passageiro que irá embarcar.
O senador Flávio Bolsonaro considerou estarrecedoras as imagens divulgadas pela emissora CNN das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, onde, segundo o senador, mostram que integrantes do governo Lula facilitaram a entrada de vândalos dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Segundo Flávio Bolsonaro, a cena mostra um integrante do Gabinete de Segurança Institucional cumprimentando alguns vândalos, oferecendo água e abrindo portas. Ele reforçou o pedido de abertura de uma CPI mista para investigar os atos.
Ela é fundamental, até para que os ministros do TSE ou do STF não sejam induzidos a erro. Porque tudo vaza nesse inquérito sobre o dia 8. Por que esse vídeo não tinha aparecido ainda? Eu me recuso a acreditar que essas imagens não estão nos autos desse inquérito. Portanto, é fundamental que a CPMI faça, sim, o seu trabalho de apuração do que de verdade aconteceu. Eu sempre falei desde o início que era fundamental a individualização das responsabilidades sobre aquelas pessoas que cometeram esses atos lamentáveis no dia 8.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Pernambuco, diz que é preciso ter cautela com as imagens ao exemplificar que no Senado, policiais legislativos, que aparentemente estavam dando razão aos vândalos, na verdade estavam tentando levar os manifestantes para se retirarem do plenário da casa. Ele acredita que a CPMI deve ser instalada no dia 26 e vai esclarecer os fatos.
Essas dúvidas que tentam plantar na cabeça dos brasileiros e das brasileiras, nós vamos com a CPI reforçar ainda mais aquilo que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que o STF, que todos nós, brasileiros e brasileiras, já vimos, foi sim uma tentativa de golpe frustrada, foi sim uma agressão à democracia, foi sim uma agressão à institucionalidade brasileira.
Na tarde de hoje, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo da Presidência da República. O pedido ocorreu horas após a divulgação do vídeo, mostrando o ministro no Palácio do Planalto durante as invasões golpistas de 8 de janeiro. Senadores da oposição ameaçaram impedir a votação de projetos até a criação da CPI dos atos antidemocráticos. Mas líderes do governo reafirmaram que o requerimento será lido na próxima sessão do Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
Em protesto contra o adiamento da sessão do Congresso Nacional desta terça-feira, a oposição tentou impedir as votações do Senado desta quarta-feira. O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, antecipou que assim agirá o bloco oposicionista até a leitura do requerimento de criação da CPMI dos atos antidemocráticos na próxima semana.
Foi só um sinal da dificuldade maior que esse governo terá se não respeitar a oposição e principalmente se continuar jogando de zagueiro, empurrando com a barriga a abertura de uma CPMI que é fundamental.
Ao lamentar a atitude da oposição, que quase adiou a votação de um empréstimo para a cidade do Recife, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou qualquer temor do Palácio do Planalto com a CPMI.
E sob investigação, tiveram 3 vítimas no 8 de janeiro, a democracia, a república e o nosso governo. Nós queremos investigar quem quer que seja, seja quem for, iremos investigar. Seja quaisquer que forem os meios para a investigação.
A próxima sessão do Congresso Nacional está prevista para quarta-feira. Na pauta, além do pedido de criação da CPMI, vetos e liberação de crédito.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje o projeto de lei que estabelece novas regras para o registro, posse e comercialização de armas. A proposta já esteve na pauta da CCJ em março, mas a votação foi adiada para que o texto pudesse ser debatido em audiência pública. Hoje, os senadores ouviram representantes do Ministério da Justiça, do Ministério Público, do Exército, de policiais e de instrutores de tiro. Repórter Bruno Lourenço.
Michele dos Ramos, diretora de ensino e pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, disse que um grupo de trabalho do governo está para apresentar suas conclusões sobre um novo marco para as armas.
As atividades do grupo de trabalho, elas se encerram agora, no dia 3 de maio. As suas recomendações vão ser apresentadas e essa proposta de regulação do Executivo, ela virá nesse próximo mês de maio.
O jurista e jornalista Fabrício Rebelo disse que o desejo da população de ter uma arma para se defender foi atendido. Citou que houve um aumento no número de armas legais, com queda no índice de homicídios.
E o resultado nos indicadores de criminalidade? Baixas recordes. Nós nunca tivemos homicídios tão baixos, descendo tanto como agora. É a maior redução, inclusive, em 26 anos. De toda a série histórica.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, elogiou as visões apresentadas na audiência pública e chamou a atenção para a complexidade do assunto.
Não é um assunto que mexe com o nosso ser, de cada um, quem é contra, quem é a favor. Todos temos histórias com relação a esse assunto.
O chamado PL das Armas pode trazer o endurecimento das penas para o porte ilegal, permissão para servidores inativos das Forças Armadas e de segurança, a presunção da efetiva necessidade, no caso de áreas rurais sem delegacia de polícia, num raio de 50 quilômetros, e limites de armas de fogo para um único indivíduo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova sistema de acompanhamento de estoques do SUS.
Deputados voltam a pedir instalação de CPMI sobre dia 8 de janeiro.
Projeto que trata de fake news deve ser votado esse mês na Câmara.
Boa noite. Considerado fundamental no combate à violência nas escolas, o projeto das fake news deve ser votado esse mês na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou autoridades que se reuniram para debater o tema.
Em reunião no Palácio do Planalto sobre combate à violência nas escolas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que o Legislativo está absolutamente atento e comprometido com essa pauta. Pacheco lembrou que o Senado aprovou o projeto de lei de combate às fake news em 2020 e disse ter certeza que a Câmara também irá aprovar a proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que o projeto estará na pauta do plenário nos dias 26 e 27 deste mês. Por regular redes sociais e serviços de mensagem, a proposta é considerada um instrumento importante para combater a violência nas escolas. Conforme ressaltou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo chamado inquérito das fake news e que também participou do encontro no Planalto, atualmente os ataques são sempre organizados por meio de redes digitais. Entre as regras que o projeto estabelece estão a retirada imediata da internet de conteúdos que possam causar dano iminente de difícil reparação ou que violem direitos de crianças e adolescentes. Também deverão ser imediatamente excluídas publicações que coloquem em risco a segurança do usuário ou que contenham crimes previstos na lei do racismo. Na opinião de Alexandre de Moraes, esses pontos são fundamentais. O ministro ainda defende que a nova lei deve trazer formas de tornar mais transparentes os algoritmos utilizados pelas redes sociais e estabelecer o que denomina inversão da prova. Esse mecanismo consistiria em obrigar os provedores a excluir de forma imediata conteúdos proibidos por lei, como racismo, homofobia, apologia ao nazismo e ao fascismo e ataques à democracia. Somente se os responsáveis pela publicação comprovarem que os conteúdos não são ilícitos, eles podem ser novamente publicados. No ano passado, o relator do projeto das fake news na Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista, apresentou uma versão do texto que continua em discussão. Agora, o presidente Arthur Lira pede que os líderes partidários sugiram as modificações que considerarem necessárias para que o projeto possa ser aprovado.
E é importante que todos os deputados com seus líderes procurem o deputado Orlando para que a gente ajuste um texto. Passa também por aí algumas soluções. As responsabilidades das big techs, as responsabilidades não só com relação a monetizações, a outros tipos de consideração como sedes no Brasil, que são imprescindíveis, mas um controle mais rígido do que é possível para que pessoas que não participem da dark web, da deep web, mas as pessoas que repercutem isso possam ser responsabilizadas também. Não de maneira temporária, mas de maneira definitiva.
O projeto em análise não apenas obriga as chamadas big techs, como Meta e Alphabet, que controlam plataformas como Facebook e Google, a manter sedes no Brasil, como prevê que a representação deverá ter plenos poderes para responder judicialmente em nome da empresa. Também para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a regulamentação da internet é fundamental para combater problemas como a violência nas escolas, que pela dimensão que alcançou, pode ser considerada uma epidemia. De acordo com Dino, dados do Instituto Sou da Paz mostram que nos últimos 20 anos, o Brasil teve 93 vítimas de ataques a escolas, entre mortos e feridos. E o mais preocupante, como ressaltou o ministro, é que as agressões estão se tornando mais frequentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, considera graves as imagens que mostram o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, orientando e ajudando os invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança sugere a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o ocorrido e trazer transparência aos fatos.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera que as imagens que mostram o ministro do GSI durante as invasões ao Palácio do Planalto são gravíssimas e confirmam a necessidade da instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito.
Tenente Coronel Zuco afirma que, com a investigação, será possível apresentar possíveis evidências de crime de responsabilidade e acredita que uma CPMI pode levar ao impeachment de Lula.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, critica o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, por não ter feito nada para deter os manifestantes durante a invasão ao Palácio do Planalto.
Lucas Redecker alega que o governo federal teria recebido um aviso prévio do governo do Distrito Federal sobre as possíveis ações hostis dos manifestantes.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, argumenta que a participação do general Gonçalves Dias na invasão ao Palácio do Planalto revela que Lula é o mentor intelectual do ataque à democracia.
Marcel Van Hatten acredita que as novas imagens justificam o impeachment do presidente da República. De acordo com o deputado, o atual governo está sendo acobertado por ministros do Supremo e pela mídia.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, também defende a criação da CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro, afirmando que só assim a verdade sobre o financiamento e a participação dos bolsonaristas nesses atos será revelada à população.
Lindbergh Farias elenca parlamentares que deveriam ser cassados por, segundo ele, incitarem a tomada de poder pelos manifestantes. O deputado também acusa Bolsonaro de ter sido mandante das invasões e ainda pede ao líder do governo para ser o subrelator da CPMI.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também defende o aprofundamento das investigações em curso sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Na visão do parlamentar, é necessário esclarecer as acusações de tentativa de golpe para evitar a propagação de narrativas falsas.
Chico Alencar destaca o Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, e a resistência dessa parcela da população ao genocídio e à apropriação indébita de seus territórios e culturas.
André Fernandes, do PL do Ceará, acusa o presidente Lula de ter conhecimento prévio sobre o ataque ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e de ter tomado medidas para proteger a si mesmo de possíveis acusações, incluindo uma viagem não programada na data dos acontecimentos.
Para André Fernandes, as imagens divulgadas pela CNN do ministro-chefe do GSI, General Gonçalves Dias, circulando pelo Palácio do Planalto durante os atos criminosos, reforçam a sua tese.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o presidente Lula de estar envolvido nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, com base nas imagens divulgadas das câmeras do Palácio do Planalto.
Cabo Gilberto Silva defende a instalação imediata da CPMI dos atos antidemocráticos, para responsabilizar por omissão o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General da Reserva Gonçalves Dias e o presidente Lula.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, também acusa Lula e o PT de uma tentativa de golpe materializado nos atos de 8 de janeiro.
Maurício Marcon critica o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por protelar a sessão do Congresso em que deve ser lido o pedido de instalação da CPMI e acusa o governo de tentar cooptar parlamentares por meio de emendas e cargos para retirarem assinaturas da lista.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, por sua vez, relata existirem 160 horas de gravações feitas por 22 câmeras que mostram a invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro e que precisam ser analisadas.
Na visão de Bibo Nunes, as imagens comprovam a conivência do governo com a invasão. O congressista acrescenta que o Brasil se encontra em situação caótica, mas que a justiça voltará a imperar no país.
Para Daniel Tzirciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, a divulgação das imagens que mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional dentro do Palácio do Planalto prova que houve participação do governo Lula nesses atos.
Daniel Tzirciak questiona os reais motivos pelos quais muitos políticos da esquerda não apoiam a instauração da CPMI de 8 de janeiro. Segundo o deputado, é importante que o Congresso Nacional apure a verdade dos fatos e cobre o governo atual sobre seu envolvimento nas invasões.
O GSI informou em nota que os agentes de segurança que aparecem no vídeo atuaram no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar para aguardar reforços e que as imagens já estão nas mãos da Polícia Federal para investigações.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica Alexandre de Moraes por querer tornar réus sem denunciados pelos atos de 8 de janeiro. O deputado não acredita que os demais ministros ratifiquem a decisão do colega, uma vez que, segundo ele, a medida pode aumentar de forma desproporcional a carga de trabalho dos membros da Suprema Corte.
Delegado Marcelo Freitas ainda defende a necessidade de se restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República. De acordo com o deputado, o Legislativo não pode ser submisso às decisões do Judiciário.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, relata que sofreu ameaças e xingamentos por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, durante sessão da Comissão de Trabalho da Câmara. Ele diz temer por sua integridade física após o episódio e promete levar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
Marcon afirma que as ameaças mostram a falta de controle emocional e o desequilíbrio do deputado da oposição. Ele acusa o colega de parlamento de ter ofendido sua mãe e o público LGBTQIA+, partindo inclusive para a agressão física.
De acordo com Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o ataque de um deputado da oposição a outro parlamentar petista demonstra o descontrole da oposição por terem medo das investigações sobre as ações dos aliados ao ex-presidente Bolsonaro.
Rogério Correia afirma que a oposição não consegue admitir as melhorias que Lula realiza na vida do povo brasileiro. Ele argumenta que parlamentares tentam espalhar mentiras e fake news para desacreditar as ações do governo.
Já o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, expressa sua solidariedade ao colega Eduardo Bolsonaro, que, segundo ele, foi alvo de provocações e mentiras durante uma reunião da Comissão de Trabalho.
Além disso, de acordo com Zé Trovão, as palavras proferidas pelo parlamentar petista contra o ex-presidente Bolsonaro
tinha como único objetivo criar confusão e atrapalhar o andamento dos trabalhos da Casa Legislativa.
Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, também critica a agressão verbal sofrida pelo colega Eduardo Bolsonaro na Comissão de Trabalho e pede que o Conselho de Ética haja para evitar situações desse tipo.
Rodrigo Valadares explica que o deputado Marcon ironizou a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou moção de apoio e solidariedade ao senador Sérgio Moro, do União do Paraná, sua família e demais autoridades públicas que foram vítimas de ameaças por parte de membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes.
Em 22 de março, a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que pretendia sequestrar o senador. Autor do requerimento, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, destacou que foram ameaçados um senador, sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, do União de São Paulo, além de outras autoridades, e disse que o objetivo não é reviver divisões políticas.
Não queria fazer deste requerimento um requerimento ou uma proposta que pudesse reviver divisões políticas. Porque quando a gente defende o direito à vida, quando a gente defende o direito à preservação e integridade física das pessoas, quando a gente defende o Estado democrático de direito, o respeito às instituições, às figuras que compõem o Estado brasileiro, senadores e parlamentares, evidentemente que esse debate ele tem que se sobrepor ao antagonismo político.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, por outro lado, foi contra o requerimento. Segundo ele, aprovar a moção tem claramente um sentido político e o momento não seria apropriado, uma vez que a Procuradoria-Geral da República acaba de pedir a prisão de Moro depois da divulgação de um vídeo em que o senador sugeria comprar um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, ressaltou que a moção é de solidariedade, não de aplausos. O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, indicou o voto do PT favorável à moção de solidariedade. Segundo Patrus, Moro é um juiz farsante que condenou sem fundamentação jurídica o maior líder da história do Brasil e um conhecedor precário dos fundamentos do direito. Porém, com ameaças à vida, não se pode transigir.
Nós temos um compromisso inarredável com a vida. Nós não podemos transigir com nenhuma ameaça à vida das pessoas, à integridade física, moral das pessoas, mesmo daqueles de que nós divergimos e mesmo daqueles que ameaçam as nossas vidas e a nossa integridade.
Sérgio Moro passou a ser alvo do PCC ainda quando era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. Ele atuou pela transferência para presídios federais de suspeitos de integrar a facção. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, chama a atenção do Congresso para aprovar o projeto enviado pelo presidente Lula que regulamenta o piso salarial da enfermagem. O deputado salienta que o piso é uma luta antiga de uma categoria que merece ser valorizada, principalmente depois da pandemia.
Dr. Francisco também informa que a comissão mista responsável pela análise da medida provisória que recriou o Bolsa Família já aprovou o plano de trabalho. A previsão para a leitura do parecer é dia 3 de maio.
Luiz Couto, do PT, também parabeniza o presidente Lula por ter assinado o projeto que viabiliza o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O parlamentar esclarece que a proposta abre crédito de mais de 7 bilhões de reais para garantir o benefício à categoria.
Luiz Couto registra ainda o recebimento de um manifesto em defesa da adutora do Pajeú, localizada em Brejinho, na Paraíba. O deputado informa que a conclusão vai beneficiar mais de 75 mil habitantes.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria que propõe o pagamento em dobro da aposentadoria das pessoas com mais de 90 anos de idade. O deputado destaca a importância de se valorizar e respeitar os idosos nessa fase da vida, uma vez que suas demandas na área da saúde são maiores.
Pompeu de Matos celebra a aprovação do projeto que destina mais de 7 bilhões de reais para garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem. O deputado afirma que esse recurso é fundamental para dar suporte à categoria, evitando que a conta fique nas mãos dos municípios e dos hospitais privados.
Saúde.
A Câmara aprovou o sistema de acompanhamento de estoques do SUS para dar transparência e garantir abastecimento de medicamentos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a criação de um sistema para acompanhar em tempo real o estoque e o consumo de medicamentos e produtos na rede do Sistema Único de Saúde. O objetivo é melhorar o abastecimento e garantir acesso à informação. De acordo com a proposta, os dados serão inseridos pelos estados e pelo Distrito Federal e a administração do sistema será compartilhada entre as três esferas de gestão do SUS, as quais devem garantir que a população tenha acesso a informações sobre estoque de medicamentos, fórmulas nutricionais e demais produtos de saúde. A relatora da proposta na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a possibilidade de controle por parte da população dos estoques do SUS.
O projeto que trata dos estoques de medicamentos para o Brasil, ou seja, estado, município, todos os medicamentos pagos com dinheiro do contribuinte, com dinheiro do SUS, tem que estar num grande pacote que vai ser publicizado para a população. Então, aquele controle do estoque, do que tem de vacina, do que tem de medicamento ou do que tem disponível para a população, poderá ser acompanhado pela população e, ao mesmo tempo, será controlado pelo Ministério da Saúde.
O projeto, que prevê a criação de um sistema para acompanhar o estoque de medicamentos e produtos na rede do SUS, poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.